para a apresentação deste projeto. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ao contrário do que é habitual, vou ler os exatos termos deste projeto, porque acho que é assim que ele deve ser entendido, pelo que está escrito, e não porque pelo que se possa dizer sobre ele. Recentemente completaram 50 anos do massacre do Iriamu, colocando novamente em evidência a necessidade dos documentos militares anteriores a 1975 serem desclassificados para que a população de um Estado democrático tenha acesso à informação relevante da história do país. As Forças Armadas Portuguesas possuem nos seus arquivos históricos um importante acervo documental que reflete uma parte significativa da história recente de Portugal. Em particular, os documentos militares datados da Guerra Colonial de 61 a 74 representam uma coletânea de um período marcante do Estado Novo e da sua natureza colonialista e imperialista. No entanto, a vasta maioria deste acervo ainda se encontra classificada, numa quantidade, na verdade, desconhecida, impedindo o seu acesso integral ou parcial a investigadores, jornalistas, académicos, estudantes e outros membros da sociedade civil que frequentemente manifestam o desejo de consultarem aquela documentação. Ora, tendo por base que o processo de consolidação democrática se faz através do aprofundamento da transparência, do pleno acesso à informação, da publicidade da atividade dos órgãos do Estado e do escrutínio sobre a atuação política, fatores estes que, quando combinados com a evolução científico-tecnológica das sociedades modernas, fundamentam ainda mais a necessidade de promover a desclassificação de documentos outrora considerados confidenciais, julga-se dispensável a negação do acesso a estas informações. Mas por serem documentos que incidem num período de tempo e num contexto político diametralmente distintos do presente, onde os preceitos democráticos acima expostos estavam profundamente ausentes, e pelo facto de não colocarem em risco ou dano a preservação da segurança interna ou externa, bem como interesses fundamentais do Estado, a sua desclassificação e consequente disponibilização constitui um imperativo histórico. Assim mesmo, para além de garantir uma maior fiabilidade da documentação histórica nacional e desintrincar os processos de investigação, avançar para a desclassificação deste acervo permitiria perceber os factos detrás da guerra colonial, mas também repor justiça a todos aqueles que fizeram parte do contingente português e que foram afetados por este evento, incluindo os 8.831 mortos, 30 mil feridos, 4.500 mutilados, 14 mil deficientes físicos e os mais de 100 mil diagnosticados com perturbações de stress pós-traumático, hoje com mais de 170 anos, arrancados brutalmente às suas famílias e atirados à força para uma guerra colonial injusta e criminosa durante 13 anos, provocando um sofrimento inaudito a milhares de mortos e mutilados de ambos os lados. Por outro lado, esta iniciativa tem o propósito essencial de desmontar a história singular, a ficção contada e recontada sobre este período da história coletiva portuguesa, a qual tende a justificar a exploração, a barbárie, a violência, a opressão e o genocídio dos povos ocupados do continente africano. Então...
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de lei 461 do PAN, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar o Bloco de Esquerda pela iniciativa que aqui nos traz e que acompanharemos. A democracia tem hoje também outros desafios no que diz respeito à transparência dos órgãos do Estado, em particular aos contratos que são celebrados. E são desafios que não são de menosprezar. Quando falamos que desde 2008 a banca recebeu quase 30 mil milhões de euros, quando nos escandalizamos pelos 3,2 mil milhões de euros da TAP, é importante também irmos a outros setores do Estado que não têm sido aqui falados, nem têm estado presente na indignação de alguns. Estas verbas impactaram a sustentabilidade das contas públicas e consumiram recursos que poderiam ter sido utilizados noutras necessidades do país. Apesar deste impacto financeiro significativo, Verifica-se que certos documentos relativos a estas operações ficam fechados a 7 chaves numa opacidade incompreensível e longe, inclusivamente, do escrutínio da Assembleia da República ou através de adjudicações diretas manifestamente incompreensíveis, como a que já aqui hoje foi referida, do altar que vai ser construído. Pelo seu impacto orçamental, estas intervenções exigem padrões de transparência acrescidos, bem de diferentes padrões empresariais e concorrenciais, sob pena de estarmos a minar a credibilidade das instituições, o bem comum, mas acima de tudo, a democracia. Mas não é isso que temos tido. Temos um Parlamento que muitas das vezes desdobra em diligências para ter acesso a documentos que lhe permitam escrutinar estas intervenções, como aconteceu no plano de reestruturação da TAP, que até hoje está e continua secreto. Um Parlamento que vai ao ponto de ter que criar comissões de inquérito para aceder a tal documentação. Foi assim com o BANIF, com o Novo Banco e vai voltar a ser com a TAP e com o caso Alexandra Reis. Mas a bem da credibilidade das instituições e do próprio Parlamento não pode continuar a ser assim. Em democracia, a transparência tem de ser a regra e por isso o PAN traz a debate esta proposta para a criação de um regime de transparência contra documentos que determinem ou estejam associados à intervenção que implica a mobilização de dinheiros públicos em setores estratégicos, garantindo que os cidadãos também lhes podem aceder. Um regime especialmente útil para escrutinar a má gestão da TAP ou da própria banca. Este é um debate que iniciámos no passado, mas que nunca concluímos. Sabemos que dá resposta a preocupações que todos os partidos têm manifestado. Saibamos assim levá-la a bom porto, a bem da transparência e de um Parlamento com poder de escrutínio e que não seja deixado para segundo plano.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar agora às intervenções. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. 50 anos depois, o Bloco de Esquerda vem novamente abrir as feridas de uma guerra que tanto Portugal como Moçambique preferem certamente ver saradas pelo tempo para benefício dos dois países e dos dois povos. O Bloco de Esquerda quer falar do Iriamu. Não deve querer falar de Lucamba, a poucos quilómetros do Iriamu, onde havia tropa portuguesa e onde, já em 1974, o comandante Afrelimo António Amatai chacinou praticamente toda a população nativa, incluindo velhos e crianças, primeiro com a artilharia pesada, depois à metralhadora. A sua culpa, a recusa de obedecer a Frelimo. Este massacre, porém, já não interessou aos padres de Burgos, nem aos jornalistas do Observer. Outro massacre que não interessa ao Bloco de Esquerda é o massacre que foi a mãe de todos os massacres da Guerra da África. No dia 13 de março de 1961, foram assassinados no norte de Angola, em Quiteche, na Muangongo, Kikabo, Zagala e outras povoações, maioritariamente à catanada, cerca de 800 portugueses europeus, homens, mulheres e crianças. E não apenas assassinados, mas decapitados, os homens castrados e as mulheres ventradas. Nesse mesmo dia foram igualmente assassinados com o mesmo requinte de selvageria, negros bailundos angolanos. Quantos? Nunca foi possível determinar com exatidão, mas o seu número excedeu largamente os dos europeus. Este massacre ultrapassa largamente em número e brutalidade o do Iriamu. Deve-se, portanto, pedir igualmente toda a verdade sobre quem o organizou e perpetuou. Note-se que tanto o MPLA como o governo angolano preferem evitar falar desta data e desta mortandade, mas ainda não se lembraram de pedir desculpa. O Iriamu já foi objeto de investigação pelo Comitê para a Descolonização da ONU. É interessante notar que o relatório ficou concluído em 1974, mas não foi publicado. Entretanto, era-se o 25 de Abril e o peso político do relatório já não caía sobre o regime de Salazar, mas sim sobre um regime dominado pela esquerda. Em junho de 1975, quando o PCP e Vasco Gonçalves governaram o país, o presidente do comitê, Salim A. Salim, presidiu em Lisboa a sua 1000ª reunião e, de acordo com o presidente Costa Gomes, decidiu não o divulgar. Com a queda de Salazar, os mortos do Iriamu já não interessavam. Portugal já aceitou oficialmente a versão dos acontecimentos que a ONU acreditou como boa. O Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, já fez, em setembro de 2022, um pedido de desculpas, que o Chega não aprovou porque, a haver lugar para desculpas por actos cometidos em situação de guerra, todos os lados e todas as guerras têm muito para onde desculpar. Conhecido e divulgado o relatório das Nações Unidas, Pedidas as desculpas, qual é então o objetivo desta iniciativa do Bloco de Esquerda? Sabemos que o Bloco de Esquerda aceita o terrorismo como arma política ao acolher militantes e candidatos a cargos políticos e os operacionais dos FP25, que entre 1980 e 87 assassinaram 18 pessoas. Ou ainda o assassinato do piloto Santa Maria, Nascimento Costa, abatido a tiro à queima-roupa pelos antepassados ideológicos do Bloco de Esquerda. Sabemos que o Bloco de Esquerda é um grupo trotskista, logo ideologicamente sem pátria. Logo, o objetivo do Bloco de Esquerda não tem a ver com massacres, é mais uma vez única e exclusivamente a tentativa de denegrir e achincalhar o Exército e as Forças Armadas de Portugal e de humilhar os portugueses. Ora bem, meus senhores, contrariamente ao Bloco de Esquerda, o Chega está e estará sempre ao lado dos portugueses, de todos eles, civis ou militares, e da defesa de Portugal. Disse.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós agradecemos ao Bloco de Esquerda o facto de ter agendado este projeto. É daqueles casos em que o propósito é excelente, mas o projeto não se conforma com a realidade. O propósito é excelente porque a nossa história, nomeadamente sobre o passado colonial, as campanhas militares portuguesas em África, deve ser investigada, escrita, interpretada em absoluta liberdade de pensamento no nosso século XXI, sem cortinas, sem muros, sem barreiras e com um acesso cada vez mais democratizado às fontes primárias. Isto é para nós um princípio fundamental. Dito isto, senhoras e senhores deputados, porquê que o projeto não se conforma com a realidade? O Bloco de Esquerda afirma que as Forças Armadas Portuguesas possuem nos seus arquivos históricos um importante acervo documental e prossegue, em particular, documentos datados da Guerra Colonial. E, de seguida, afirma que a vasta maioria deste acervo ainda se encontra classificada e, portanto, indisponível para consulta. Ora, é aí que nós divergimos na leitura objetiva da realidade, por essa afirmação não corresponder à verdade. No Arquivo Histórico Militar, onde são de diversos os fundos documentais relativos à Guerra Colonial, até porque a maioria das ações militares levadas a cabo em África foram da responsabilidade do Exército Português, não há um único documento anterior ao 25 de abril de 1974 que se encontre ainda classificado. Todas as fontes são consultáveis, inclusive os diversos relatórios referentes ao massacre de Wiriamu, em 1972, que o Bloco de Esquerda refere na sua iniciativa. No Arquivo Histórico da Força Aérea, a situação é absolutamente semelhante. Todos os documentos militares da Força Aérea Portuguesa relativa à Guerra Colonial já foram desclassificados e são passíveis de consulta pelos investigadores ou interessados. Só no Arquivo Histórico de Marinha é que subsistem alguns documentos classificados. Mas diga-se que a Comissão de Desclassificação de Documentos da Marinha Portuguesa já levou a cabo a vasta maioria da desclassificação dos documentos deste período histórico, isto é, da Guerra Colonial. Há depois uma outra realidade, bem distinta, que é bem da honestidade intelectual, também se deve ser aqui afirmada, que são os documentos NATO, anteriores a 1975. Bom, enfim, com honestidade e como parece ser de bom senso, o Estado português não tem, de modo próprio e de forma unilateral, capacidade jurídica ou poderes para desclassificar estes documentos. Por último, refira-se o Arquivo de Defesa Nacional, que não depende das Forças Armadas, é um arquivo do Ministério da Defesa Nacional e que não é somente um arquivo histórico, é um arquivo vivo. Existe documentação, por exemplo, até o ano 2000, portanto, bem recente. E, em grande parte, essa documentação, sim, está classificada por diversos motivos. Mas também é neste arquivo que se encontra, por exemplo, o fundo relativo à repartição do gabinete do Ministro da Defesa Nacional em relação à Guerra Colonial, ou também os relatórios referentes a documentos político-militares a nível de operações em África até 1974. E esses documentos, esse acervo documental foi desclassificado até por despacho do Sr. Ministro Augusto Santos Silva em 2010, quando exerceu essas funções. Eu termino, senhoras e senhores deputados, afirmando que o PS pugnará sempre para que os investigadores tenham um acesso mais amplo às fontes, para promoverem as devidas leituras históricas.